Boa noite, Igreja United! Tudo bem com vocês? Quero dizer que é uma honra estar aqui nessa noite. Agradeço aos pastores Rafa e Lia pela confiança desse lugar. Para quem não me conhece, meu nome é Jessé, né? O pastor já me apresentou. Tenho a honra e o privilégio de ser um dos pastores dessa casa. Glória a Deus por isso. E hoje também tenho a oportunidade de receber a minha irmã mais nova. Ela vai brigar comigo depois por causa disso. Inclusive está solteira também. Amém, glória a Deus. Eu não posso perder essa oportunidade. É uma bênção ser meu cunhado. Então, gente, ó. Mas não é fácil. Ela já está brava comigo. Amém, queridos. Então, quero dar continuidade à série. Quem lembra? Aleluia. Bom, assim como é bom sabermos nos posicionar em fé, que é o que nos dá acesso a tudo o que o céu tem para nós, é também importantíssimo identificar os inimigos que tentam arrancar as convicções que o próprio Deus implantou em nós. Então é importantíssimo nós sabermos identificar as pedras no meio do caminho, os inimigos que ameaçam a nossa fé na caminhada cristã. Amém? E bom, na primeira semana, né, os pastores têm sido um canal de voz de Deus para nós. Na primeira semana, o pastor Rafa trouxe uma palavra sobre incredulidade marcante para nós. E na semana passada, que foi a segunda semana da série, o pastor Rafa continuou com uma palavra sobre alma como inimigo da fé. E hoje eu quero dar continuidade e falar um inimigo da fé muito comum, infelizmente, no nosso meio, muito tentador também, que é a ausência de obras. Então, hoje o tema é ausência de obras como inimigo da fé. Amém? Amém. Quero te convidar nessa noite a permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. A gente pode estar aqui de forma comum, como se estivesse assistindo uma palestra ou simplesmente sentado porque a gente precisa ir aos cultos dia de domingo, mas eu quero te convidar a estar aqui com o seu coração ardendo, com o seu espírito queimando e atento ao que Deus tem para falar para você nessa noite. Não o que o Jessé, o que algum outro pastor, alguma outra pessoa suba aqui e fale, mas o que Deus tem para te dizer nessa noite. Amém? É uma ótima oportunidade, estava contando com, falando até com o pastor, quero falar com você de casa também, a gente está no YouTube. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, aonde você estiver, no ônibus, aonde você estiver, amém? Então permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração também. Bota o seu telefone no silencioso e aproveite esse momento, amém? Aleluia. Eu ia falar da equipe do YouTube, mas depois eu falo algo legal. Mas amém. Bom, eu quero começar a compartilhar com vocês uma pergunta, né? Por que a ausência de obras é um inimigo da fé? E eu quero trabalhar nesse primeiro momento sobre isso com você. Para responder essa pergunta, eu quero trabalhar em cima do livro de Tiago, né? Tiago, possivelmente um dos irmãos de Jesus, escreve essa carta, né, uma recomendação aos judeus. Resumindo o livro de Tiago, ele traz conselhos aos judeus sobre ter fé no Senhor e praticar boas obras e buscarem a ouvir e cumprir os ensinamentos do Senhor e amar também o seu próximo. Certo? Eu quero ler com você em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Amém? Enquanto isso, vou... Aleluia. A partir do versículo 17. Diz assim, Tiago, capítulo 2, versículo 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa, e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar também, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a gente tem como a primeira pergunta, por que a ausência de obras é um inimigo da fé? Eu quero usar esse texto para abordar três pontos com você para responder essa pergunta. E o primeiro ponto, respondendo essa pergunta dentro do texto que nós lemos, é porque a obra sempre irá revelar uma fé genuína. E lá no versículo 17 diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? A fé não lhe foi dada somente para lhe salvar, mas também para atuar. A obra, ela evidencia uma fé que recebi do próprio Deus. A obra é uma expressão da fé que eu recebi de Deus, da fé que eu concebi ao aceitar Jesus como meu Salvador. A fé genuína que vem do alto, ela expressa em forma de atitude de fé e, como a maioria diz, como nós dizemos também, em obras também. Certo? Uma vida de fé é uma vida ativa. Recebo do alto a palavra que produz fé em mim para uma ação. Amém? Então é importantíssimo. A questão de obra, ela evidencia a fé que eu tenho no próprio Deus. Ela evidencia uma fé genuína. Se não houver ação ativa com a fé que recebi divinamente pela revelação da palavra, então ela morre. E a gente vai tocar nesse ponto um pouco mais para o final. Esta fé passa a ser ineficaz na vida do homem. As obras têm a capacidade de aperfeiçoar a minha fé. As obras, a atitude de fé, ela caminha de mãos dadas com a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? Felipe, depois tu me ajuda só. Eu tô com medo de mais conseguir. Tava me dando nervoso isso aqui, longe um do outro. Então, a atitude de fé, ela valida uma fé genuína. Amém? Amém? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é, a ausência de obras é o inimigo da fé, por quê? Agora o segundo ponto, a ausência de obras impede o que você recebeu do céu tocar outras pessoas. Nada deveria impedir o que você recebeu do céu de tocar outras pessoas. Vamos lá para o versículo? Se um irmão, no 18, se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A fé que eu recebo, ela precisa ser estendida para o próximo. Amém. A ausência de fé, ela não pode impedir o que você recebeu do céu tocar outras pessoas. Amém. Entende? O que eu recebi do Pai, eu preciso estender para o próximo. Então, se eu não expresso a fé que eu obtenho do próprio Deus, eu estou impedindo o outro de receber algo da parte do Senhor. Eu estou deixando de receber algo da parte do Senhor também. A obra é uma oportunidade de semeadura na vida do outro. Tanto para mim como para o outro também. Amém? O exercício da obra é uma ponte para que você entregue o que recebeu por fé. A atitude de fé, ela nunca vai acabar em você. A atitude de fé nunca vai acabar em você. ela sempre vai tocar o seu próximo. Ou pelo menos deveria tocar o seu próximo. Tiago, ele está dizendo, se você vê o seu irmão necessitado, como pode dizer vá em paz e não suprir a necessidade dele? Como pode isso acontecer? É? Atitude de fé é uma ponte para que você entregue o que recebeu por fé. A expressão física da fé deveria tocar outras pessoas. O evangelho, ele não pode acabar em nós. A fé que obtivermos, que recebemos do Senhor, ela não pode acabar em nós. Ela precisa continuar no outro. Ela precisa ser expressa para o outro. E a gente não pode, querido, simplesmente nos conter em adquirir fé, em crer para nós mesmos. Nós não podemos nos limitar a isso. A gente não pode ser egoísta a esse ponto, acreditar que o evangelho acabou agora, acabou aí, que o evangelho ele se limita a isso, a simplesmente ter fé e acabou, e não ter uma expressão, uma atitude em toda a oportunidade que me lhe é entregue. Eu preciso sim estar atento às oportunidades e deixar com que a fé, ela gere em mim atitudes de fé, gere na minha vida obras de fé. Amém?
Amém.
Aleluia. Você faz parte de uma igreja que está constantemente promovendo conexão. Ontem a gente teve dois eventos muito importantes. Um evento do Ministério da Família na parte da noite e o Caravan na parte do dia. Nós somos uma igreja que constantemente prepara oportunidade para que nós tenhamos atitude de fé, para que a gente exercite obras que toquem a vida do outro. Sabe, querido, eu realmente creio que Deus tem grandes obras para fazer na sua vida. E a gente vai falar um pouco mais para frente que não é a sua capacidade, mas é Deus que atua em você para fazer grandes obras através da sua vida. Deus vai fazer grandes obras nessa terra, nesse lugar, através da minha e da sua vida. Nós não podemos empacotar a fé e não expressar ela para esse mundo. A gente não pode limitá-la. Amém?
Amém?
Aleluia. Terceiro ponto, respondendo à primeira pergunta, é: a ausência de obras é capaz de tornar sua fé ineficaz. Tiago capítulo 2, versículo 22, diz: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Estão comigo?
Amém.
Amém. Tiago está se referindo ao acontecimento de Abraão quando Deus pede o seu filho, certo? Tiago usa esse episódio como exemplo para dizer que a fé precisa produzir atitude para que haja aperfeiçoamento da fé. Agora eu quero te pedir, vira para o irmão do seu lado e fala assim comigo: os seus maiores desafios são oportunidades para aperfeiçoar sua fé para obras ainda maiores. Abraão, nesse momento, se depara com o maior desafio da vida dele: sacrificar, apunhalar no coração do seu filho uma faca. Abraão se depara com o seu maior desafio. E quando a gente ouve essa história, a gente vê: uau, que grande homem de fé. Mas, querido, imagina comigo que situação que ele estava. Ainda mais quando seu filho lhe pergunta: cadê o cordeiro? E ele fala, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. Em todo momento do trajeto de Abraão até levar seu filho àquele monte, ao holocausto, foi uma atitude de fé, querido. Ele foi para sacrificar o seu filho, para matar a bênção, para matar a promessa. Ele foi para isso. E a atitude, Tiago está dizendo aqui, inspirado pelo próprio Deus, a atitude de obras, a obra, essa obra, a atitude de fé de Abraão, aperfeiçoou a sua fé. E a gente olha então para os desafios, como, meu Deus, tudo é Satanás, olha para os desafios querendo derrubar a gente, mas temos perspectivas melhores bíblicas. Os desafios são oportunidades de ter atitude de fé. Amém. Para aperfeiçoamento da minha fé. Os desafios são oportunidades para manifestação da fé que vem do céu para a minha vida. Amém. Amém? Amém? O progresso da fé depende da obra, e a obra depende de uma fé em progresso. Amém? Amém. O progresso da fé depende também de obra, da atitude de fé, da expressão da fé. Tudo que não produz, morre. Tudo que não é usado, morre. Tudo que não é cultivado, morre. Tudo que não é aperfeiçoado, morre. Quando a gente entrou nessa igreja, estava tudo empoeirado, enferrujado, né, pastor? Estava um caos esse lugar. Por quê? Não estava sendo usado. Agora, engraçado, né? O óbvio que a gente ignora, né? Se a gente não usa a nossa fé, se a gente não exercita a nossa fé, se a gente não expressar a nossa fé, se a gente não tiver produto da nossa fé, o que que vocês acham que vão acontecer? Eu não estou interpretando Tiago, aqui o capítulo de Tiago, da forma como eu quero que vocês entendam. Tiago está sendo claro, extremamente claro. Uma obra sem fé é morta. Por quê? A fé que não produziu. É uma fé que não produziu obras. É uma fé que não teve atitude de obras. Logo, ela se tornou o quê? Ineficaz. Porque não teve produto, não produziu, não teve aperfeiçoamento, não foi expressada. Nós somos a expressão do próprio Deus. Essa igreja é a expressão do céu. Entende? Os milagres são a expressão do céu. A palavra de Deus é a expressão do céu. Os milagres são a expressão do céu. É a expressão do céu. Cabe a mim e a você permitir. Olha que interessante. Permitir. Qual o meu trabalho e o seu? Permitir. Deixa eu fazer o que? A obra. O Senhor faz a obra. Né? Amém? A segunda pergunta que eu quero compartilhar com vocês, respondemos a primeira pergunta, mas eu quero responder uma pergunta aqui para vocês. O que significa obras para você? Agora a gente vai trabalhar um pouco na questão de obras, amém? E tudo que sabemos que existe, tudo ao meu redor, seja coisas ou pessoas ou situações, existe um significado que eu dei. Tudo. Diferente para cada um. Hoje o microfone headset tem um significado para a gente. Amém? De trabalhar a paciência. Né? Então, tudo tem um significado para nós. Todas as pessoas, seja qualquer situação, tem um significado. Assim a obra tem um significado. Para cada um de vocês. Amém? E quero trabalhar nessa noite sobre o que não é obra. Mas antes, eu quero ler com você um versículo em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Estão comigo?
Amém.
Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10 diz: porquanto pela graça sois por meio da é isto não vem de? Pô, ficou legal isso, né? É dom de? Nunca fiz isso. Você de casa também responde, tá? Agora eu tô assim falando pro pessoal de casa. Inaugurei. Abri caminho. Não vem por meio intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, diz que a salvação vem pela? Ponto. Pela fé, amém? Aleluia. Então, irrevogável esse ponto. Agora eu quero te dizer, o que não é obra? Obra, ela não existe para comprar alguma coisa. A obra não tem como objetivo, nem finalidade ou propósito, comprar alguma coisa. Então a minha vinda para a igreja, ou a minha obra que eu exercito em qualquer lugar, até mesmo aquele que não estou sendo visto, não é para aquisição, não é para compra, não é para conquista, não é para ser também, segundo ponto aqui, não é para ser aceito por Deus. Não é para ser aceito por Deus. Obra não é para ser aceito por Deus. Atitude de fé não é para ser aceito por Deus. O seu voluntariado, a sua liderança, o seu pastoreio não é para ser aceito por Deus. Nem tampouco, terceiro ponto, para trocar por alguma coisa, como estamos acostumados por conta de vivermos em um mundo corrompido. Vivemos em um mundo que está implantando constantemente o mereci, mas a graça é favor e merecido. Não é capacidade minha. E eu vou falar sobre isso no final. Algo muito sério que o Espírito Santo estava falando comigo no dia de hoje. Então, obra não é para comprar, obra não é para trocar, obra não é para atrair os olhos de Deus para a minha vida. Não é. Nem tampouco para trocar por alguma coisa. Uma das crenças, preste atenção, que precisamos quebrar é que obras não é para salvação. Obras é uma expressão da minha salvação para recompensas eternas. Obra é uma expressão da minha salvação para recompensas eternas. Eu posso te passar uma lista de versículos, mas o anjo do Senhor falou para João em Apocalipse 22, versículo 12, falando sobre os fins do tempo. Ele fala assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Obra para recompensa. Fé para salvação. Amém? Obra, eu construo coisas. Eu construo, sim, grandes obras. Inclusive, eu tenho como objetivo fazer parte da equipe de Eliseu, lá no Milênio. Né? Tomara que eu seja escolhido, em nome de Jesus. Mas quero trabalhar com o pastor Rafa também, né, pastor Zé? Até no Milênio lá. Quem não entendeu, comprou. Estou fazendo um mechan do boxe do apóstolo. Lê o livro que você vai entender, né? Ó, ele vai retribuir, um spoiler, retribuirei a cada um de acordo com o que fez, amém? Tem muitas coisas, recompensa significa muitas coisas, amém? Então, querido, que a gente possa entender, receber essa revelação do alto, receber discernimento sobre isso. A minha obra, eu não posso exercitar a minha fé, expressar a minha fé com o intuito de compra, com a mentalidade de compra, mas com a mentalidade de que eu já tenho. Eu tenho uma atitude de fé porque eu já fui aceito. Eu tenho uma atitude de fé, eu faço obras porque eu já, porque é a expressão da minha salvação, porque eu já fui salvo. Entende? Porque eu já fui conquistado por Cristo. Muitas das vezes nós estamos constantemente procurando uma vida incrível com Deus, um fluir sobrenatural, né? Esperando para que no momento que Ele volte eu esteja 100%. E querido, a gente vai conseguir, seja sincero, né? Então, a gente precisa avançar nessa mentalidade. Amém, queridos? Uma terceira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: atitude de fé depende de quê? É uma pergunta mesmo. Atitude de fé depende de quê? É óbvio. De fé. Depende do seu humor?
Não.
Depende do seu poder aquisitivo?
Não.
Depende das circunstâncias?
Não.
Depende de um momento propício para expressar a fé?
Não.
Não, depende. Vini, pode subir, por favor. Louvou o ministério todo. Pode subir. Não depende. O exercício da obra não depende do momento propício. Não depende do meu humor. Não depende do como eu estou preparado. Não depende. Não depende. Depende unicamente, exclusivamente da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Simplesmente vá, querido. Simplesmente expresse. Simplesmente tenha atitude de fé em todas as oportunidades que você tiver, em todas as oportunidades que lhe for apresentada. Expresse a fé que o Senhor te deu. Eu quero te convidar a levar a sério. Eu quero te convidar a levar a sério isso. Levar a sério a partir de hoje a fé. Levar a sério o Evangelho. E eu não estou falando do seu nível de voluntariado, de não estou falando disso. Eu estou falando da sua vida com Deus. Eu estou falando da sua fé, do exercício da sua fé. Eu quero te provocar nessa noite, querido, a sair daqui dizendo: meu irmão, meu Deus do céu, eu preciso avançar, eu preciso ter obras, eu preciso expressar a minha fé na minha casa, no meu colégio, na minha faculdade. Eu preciso deixar de ser anônimo e ser um homem que é conhecido por fé. Ser uma mulher que é conhecida por fé. Amém? A atitude de fé é porque já fui comprado por um alto preço. A atitude de fé é porque eu já fui aceito como filho pelo meu pai. Filho pródigo voltando. E no única situação bíblica em que Deus, sendo representado, corre em direção de um filho que volta. E o filho se aproxima e tenta se explicar para o pai, com medo do pai. E o pai não responde e fala: mata o novilho, traz a sandália e a aliança também. E o filho aceita. O filho aceita o perdão do pai. O pai só abraça. Manda trazer a aliança. Manda trazer a aliança. O pai abraça, manda trazer a aliança. E sem o que dizer mais, que o pai não respondeu, o filho só aceita o abraço do pai.
Aleluia.
O filho só aceita o perdão do pai.
Aleluia.
E dentro da festa, desfrutando do gozo do seu Senhor, eu e você, a gente não vai querer desagradar. Quem entendeu, entendeu.
Aleluia.
Por aceitar, nós somos constrangidos com tanto amor, que eu não consigo mais ter coragem de desagradar o meu pai. Eu não consigo mais ter coragem de desagradar o meu pai. Aquele filho no meio da festa, olhando para aquilo tudo, talvez, acredito eu, como que eu posso desagradar um pai assim? Recebi tudo de volta, fui aceito, no ouvido sendo morto, uma festa só para mim, pela minha volta. Gastei tudo que tinha. Gastei tudo que tinha. Eu voltei para comer como escravo do meu pai. Foi para isso que eu voltei. Para comer como escravo. Foi para isso que eu voltei. Mas eu tô aqui, ó. O meu pai planejou uma festa para minha volta. Eu não vou querer desagradar o meu pai. Provoque o nascimento da atitude de fé a partir de hoje. Provoque a expressão da fé por tanto ser amado por Ele. Não se permita mais viver nem mais um dia servido ao Senhor para ser abençoado. Viva como o abençoado. Viva como favorecido. A obra é uma exposição da fé que habita em mim. A fé salvadora produz atitudes divinas. Amém?
Amém?
Aleluia! Eu quero falar com você agora, fazer uma extensão da palavra do que o Senhor tinha ministrado no meu coração nessa tarde. Mas talvez, quero falar para você que tenho chamado para grandes obras. Vocês pastores, vocês que têm chamado pastoral, vocês que têm chamado para grandes obras como missão, seja o que for. E talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não sei como isso pode acontecer. Eu não sei como isso pode acontecer. E a gente olha no Instagram, olha para os pastores aqui, olha quando o apóstolo vem aqui, a gente, uau! O apóstolo sopra, cai metade da igreja, aquela... A gente fala, meu Deus, como um dia eu posso falar de Jesus para algumas pessoas? Talvez você tenha um chamado para multidões, não sei. Mas você olha para você e fala, meu Deus, não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Eu quero te convidar nessa noite a entender e olhar para aquele que pode fazer a obra. Porque se você estiver olhando para você, de fato você não vai fazer obra nenhuma. É um fato que nós não somos capazes. É um fato, sim. Mas o ponto fundamental, fica comigo, o ponto fundamental é que nós precisamos olhar para aquele que pode fazer a obra. Aqueles que receberam o chamado também e sonham grande e têm convicção, caminhem em humildade. Deus vai conceder aquilo que Ele lhe prometeu. Mas para você, eu estava conversando com o John essa semana, falei, sabe, John, às vezes a gente desacredita tanto da gente que a gente nem acredita que Deus pode. Já parou para pensar? Isso nem é consciente. A gente é tão desacreditado da gente que nem acredita que Deus é capaz de fazer alguma obra na nossa vida. É ou não é verdade? Então eu quero falar para você nessa noite, olha para quem pode fazer a obra. Deposita a expectativa em quem pode fazer a obra. Entende? Deposita confiança em quem pode fazer a obra. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Deposita confiança em quem pode fazer a obra na sua vida. Amém? Antes da gente finalizar, eu quero te ajudar, te dar alguns conselhos para que você possa expressar, começar hoje ou continuar hoje com atitudes de fé. Mateus, pode colocar para mim? Então, eu quero te convidar a se comprometer com atitudes de fé. Como? Pagar hoje um lanche no café para o irmão. Começar aquele negócio que Deus já aprovou, mas estou deixando para depois.
Muito bom.
ter tempo de qualidade com meus filhos e conversar com eles sobre Jesus. Preparar a comida para os meus pais. Preparar uma surpresa para o meu grupo. Ser mais participante no meu departamento. Pode colocar outro. Separe aquela melhor peça de roupa e semear na vida do irmão. Levar meu cônjuge naquela cafeteria especial. Perguntar à minha liderança. O Renato já fez tudo para Lara. Já tenho certeza. Meu Deus. Perguntar à minha liderança como posso servir a igreja local de forma ainda melhor. Visitar aquele irmão da igreja que sempre tentamos marcar e nunca marcamos. Quem se identifica aí? Eu sou o primeiro. Preparar um simples gesto de amor para os membros do meu grupo. Eu não estou dizendo que você é para fazer tudo. Meu, pelo amor de Deus, não é isso. Escolhe uma. Não tira não, Vana. Aguenta aí. Deixa lá. Escolhe uma. Escolhe uma. Para fazer hoje, fazer essa semana. Entende? Estou te ajudando aqui a expressar a sua fé nessa semana. Então se compromete com você mesmo a exercitar a sua fé, a expressar a sua fé, para que a sua fé seja aperfeiçoada. Não é só o aperfeiçoamento da fé não depende somente de desafios, grandes missões como matar o seu filho, não é isso. Mas atitude, toda obra, toda atitude, toda expressão de fé é uma oportunidade de aperfeiçoamento da minha fé, de crescimento da minha fé. Amém? Aproveitem essa oportunidade. Amém? Pode tirar, varão. Aleluia. Quero orar com você sobre a palavra dessa noite. Não tem um apelo específico, se o pastor tiver alguma coisa, mas não tem um apelo específico sobre isso. Nada especificamente, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Para que haja alinhamento nessa noite. Eu creio que todo culto é uma oportunidade de alinhamento. Todo culto é uma oportunidade, por isso que é tão importante o corpo.
É verdade.
A gente precisa estar conectado. É engraçado, né? Para aqueles como... Eu vou ser vulnerável aqui, o pastor me conhece. A minha natureza, meu irmão, até o ano passado, que isso mudou, novembro para cá, eu não queria ficar com muita gente, era desafio para mim, não é que eu não queria. Era muito desafiador, a galera que anda comigo mais próximo sabe disso. Era um grande desafio para mim. Mas eu entendi, e quando a gente se conecta, a gente, caramba, velho, como foi bom. Olha o quanto eu aprendi. É um desafio chegar aqui no culto, né? Mas chega no final do culto e fala, nossa, mano, eu tinha que ter vindo. É ou não é verdade? Eu tinha que ter vindo nessa noite, era para mim essa noite. É ou não é? A gente precisa entender e ter a revelação do significado, do valor que tem a igreja local para nós.
Aleluia.
Não se trata de Rafael, de Lia, de Márcio. Não é sobre nomes aqui. É sobre um nome só, Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Entende? É sobre conexão, é sobre corpo, é sobre aperfeiçoamento de fé. Bíblia, palavra de Deus.
Aleluia.
É sobre isso. Entende? E a expressão da fé é uma oportunidade para isso. Aperfeiçoamento de fé. Aperfeiçoamento de fé. Amém? Eu quero orar com você sobre alinhamento nesse momento. Porque precisa ser alinhado no seu coração. Amém? Então, ao fechar os olhos, eu quero te convidar a se conectar, a se concentrar. Se concentrar. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento. Entra com revelação, Senhor. Vem com revelação sobre a vida dos seus filhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu te peço, faz a obra na vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor, na vida deles, Pai. Que essa noite seja uma noite de alinhamento, onde eles não percam mais a oportunidade de abençoar outros irmãos, percam mais a oportunidade de expressar a sua fé, de ter atitude de fé, seja onde os pés deles pisarem. Pai, que eles não percam nenhuma oportunidade de expressar a fé que eles receberam do céu. Que eles não percam a oportunidade de serem uma extensão do céu sobre a vida de outras pessoas, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se não há fogo em algum coração aqui, Pai, que haja a partir dessa noite em nome de Jesus. Se não há amor, Pai, que haja a partir de hoje em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, derrama, derrama a tua unção sobre esse povo nessa noite em nome de Jesus. Que a tua semente aqui semeada venha ser estendida a todos os lares que aqui representam, Senhor. A todos os lares que aqui representam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não haja mais comparação a partir de hoje. Que não haja mais comparação, mas que haja um único objetivo, confiar em Ti. Confiar em Ti, Pai. E que o Senhor use cada um, Pai, na medida que foi dado. Que o Senhor use cada um do jeito que o Senhor tem para ele, para ela. Sem comparação, sem comparação. A partir dessa noite, em nome de Jesus. Nós quebramos dúvida nessa noite, em nome de Jesus. Nós quebramos comparação nessa noite, em nome de Jesus. Coragem, Senhor. Pai, te pedimos, derrama coragem. Coragem para avançar. Se não tem, provoca, querido. Se não tem, provoca. Cria agora. Cria. Senhor, eu não tenho força, mas eu tenho agora. Pela fé, eu alcanço força. Pela fé, eu tenho coragem, sim. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque uma grande obra o Senhor está fazendo nessa noite, desde o início desse culto. Uma grande obra o Senhor está fazendo. Uma grande obra o Senhor está fazendo aqui em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, nesse Brasil. Nos usa, Senhor, nesse lugar. Usa a tua igreja nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus.